mas votaremos a favor, de facto, da eliminação e também da redução de portagens, embora o essencial seja a eliminação das portagens nessas vias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O que o Orçamento do Estado prevê em pagamentos às PPPs rodoviárias em 2021 é 1.574 milhões de euros. Isso é o que está garantido, tem que se pagar, de acordo com o Orçamento. E com as opções políticas do PSD e do PS, continua o saque aos recursos do Estado e as populações continuam a pagar portagens de uma forma escandalosa. E, senhores deputados desta matéria, e senhores membros do Governo, a solução não é descontos nem descontinhos, nem descontos de quantidade, nem descontos com majorações para carros elétricos. O que é preciso é acabar com este roubo, acabar com as portagens. E é isto que o PCP propõe. Acabe-se com as portagens nas antigas SCUT e acabe-se com este roubo às populações. É esta a proposta do PCP. Quem vota a favor? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Costa, do PS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Em primeiro lugar, voltemos à história. Foi o governo do PSD-CDS e o Dr. Rui Rio que sempre defendeu o princípio do utilizador pagador. Sempre foi o PSD e o CDS que defenderam que as portagens eram pagas. Foi um governo PSD-CDS que colocou as portagens no interior. Sim, Sr. Deputado Carlos Peixoto, foi o governo que o Sr. Deputado na Assembleia da República naquele tempo apoiou que colocou o princípio do utilizador pagador e que colocou as portagens em funcionamento. Primeiro ponto, percebemos a proposta do PSD e é uma pergunta importante. O PSD defende que primeiro se renegocie e depois se baixe ou se baixe independentemente da renegociação. Porque, segundo a UTAU, a medida custa 60 milhões de euros por semestre. 60 milhões de euros por semestre. Questiono. Ou seja, falamos de 120 milhões de euros. Questiono. O Dr. Rui Rio, nesta casa, diz que este orçamento queria dar tudo a todos. Questiono se a renegociação não for possível. Como é que o PSD vai resolver este problema? Não é o Partido Socialista que o diz, é o tal. É importante relembrar a história. Foi o Partido Social Democrata que sempre defendeu o princípio do utilizador pagador. Foi o anterior Secretário de Estado, Dr. Sérgio Monteiro, que por várias vezes nesta Assembleia da República sempre defendeu que as portagens do interior fossem uma realidade. Por isso, assumo as vossas responsabilidades históricas, porque foram vocês que colocaram portagens no interior e foram vocês que sempre votaram a favor disso. E o Partido Socialista, pela primeira vez, ao contrário do que foi feito no passado, apresentou já uma redução que pode chegar a 25% das portagens. Tenham responsabilidade e assumam as vossas responsabilidades históricas e não venham dizer o contrário do que sempre disseram, porque aqui sim, o Dr. Rui Rio, líder do Partido Social Democrata, sempre defendeu o princípio do utilizador pagador e sempre disse que este orçamento queria dar tudo a todos. E afinal, o PSD veio aqui apresentar uma proposta irresponsável apenas para vender o que sempre colocaram ao contrário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o que aconteceu agora e tem acontecido noutras bancadas, o uso do termo vocês. Agradecia que fosse evitado. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muitíssimo obrigado. Sobre a proposta de redução das portagens, nós gostaríamos de apelar aos grupos parlamentares e sobretudo ao PSD que atentem ao custo extraordinário desta proposta. Nós não estamos apenas a falar do custo anual, nós numa só decisão tomamos uma decisão de 1.500 milhões de euros e tomámo-la num contexto em que a dívida pública portuguesa cresce de 117% para 135%. Os 1.500 milhões são 20 a 25% dos encargos líquidos, com todas as concessões que nós temos para as próximas décadas. Esta é uma medida que é totalmente contrária àquela que deve ser a nossa prioridade neste momento. O PSD, nomeadamente, tem alertado para determinados riscos, riscos de matérias relacionadas com a política do Governo e com as decisões do Governo, relacionadas precisamente com o apoio às empresas. Se nós pensarmos nos riscos inerentes ao facto de nós hoje termos 8.500 milhões de garantias prestadas a favor dos financiamentos às empresas portuguesas, temos 40 mil milhões de moratórias em aberto e tomamos hoje uma decisão de redução brutal de portagens que significa 1.500 milhões de euros. Nós sabemos que essa é uma decisão popular, mas é uma decisão contra a qual estamos. Sublinho ainda que o Governo, em matéria de portagens, apresentou uma proposta equilibrada para as mesmas autoestradas e que custa menos de um décimo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, cuja intervenção suscitou uma nova inscrição. Sr. Deputado Carlos Peixoto, do PSD, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Já estávamos à espera que o Partido Socialista e o Governo viessem com este pretexto de que a redução de portagens tem um custo significativo. Nós não ignoramos isso. Agora, Sr. Secretário de Estado e Sr. Deputado Hugo Costa, os senhores que vêm agora com esta lenga-lenga, é uma lenga-lenga, há coisas piores. 60 milhões de euros num ano é significativo? É. Mas o Governo tem que arranjar alternativas orçamentais dentro do quadro do orçamento para resolver este problema. E se não encontrar por essa via, nós damos outra solução, que é renegociar com as concessionárias. Há sempre duas opções. Mas eu não vejo os senhores indignados, abespinhados, com aquilo que está no orçamento, que são 500 milhões de euros para a TAP. A TAP beneficia Lisboa. A redução de portagens beneficia todo o país. Aí os senhores não dizem nada. Por exemplo, o Governo permite que este ano o novo banco vá ao Orçamento de Estado buscar 400 milhões de euros. Aí o Governo não diz nada. E para as portagens, já diz tudo. Porque os senhores também não dizem nada quando no plano de apoio de redução tarifária cobram aqui ou cortam aqui 180 milhões de euros, gastam ao Estado 180 milhões de euros, porque sabem que isso beneficia votos em Lisboa e no Porto. E aí já não dizem nada porque não querem saber do interior do país. Portanto, aqui temos que ser coerentes, temos que ser justos e temos que pensar na coesão territorial. E por isso, senhores, senhores Secretários de Estado, senhores deputados, terminamos como começámos. Apelo a todos os grupos parlamentares para que olhem para o interior e para que sejam justos com estas populações que precisam, de facto, de ser ajudadas em, para que não se definha ainda mais este território. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora ao artigo. Portanto, dou de novo a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes. Faz favor, Sr. Secretário.
Muito obrigado. Só para responder ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata e para dizer que a medida custa, de facto, 1.500 milhões. E o dinheiro tem que vir de algum lado. Por isso é que o PSD nos diz assim, vão negociar com as concessionárias. Põem-nos a mochila às costas dos 1.500 milhões e vão-nos dizer as concessionárias que ganhem prazo de concessão. Nós não atiramos os problemas para diante. Os problemas financeiros têm que ser atacados de frente e agora. Deixo de dizer-lhe ainda que no quadro das discussões europeias sobre a sustentabilidade da dívida há um gráfico que está a ser mostrado a todos os países e que tem a ver com os países que estão a investir mais em despesas permanentes não relacionadas com o combate à crise Covid. Todas as despesas que citou são despesas, nomeadamente a TAP, que têm a ver com a crise Covid. E vai, na Europa, ser apontado o dedo aos países que fazem crescer injustificadamente a despesa, quando Portugal tem 135% de dívida em percentagem do PIB, com despesa permanente que não está relacionada com o Covid. E essas soluções de ir negociar com as concessionárias para terem mais prazo de vida nas suas concessões e fazerem com que, no fundo, nós aumentemos os encargos financeiros plurianuais com todas as concessões ao encontro daquilo que tem sido a intervenção do Partido Socialista, remetendo para as declarações do princípio do poluidor utilizador do Dr. Rui Rio, nós deveríamos ser coerentes e deveríamos chegar ao final dos pagamentos a essas concessões rapidamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Artigo 208-A altera o artigo 10º da Lei 4C-2020, cujo objeto é o regime excepcional para as situações de mora no pagamento de renda no âmbito da pandemia. Dou a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos, do PSD. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, normalmente os maus alunos são bons a copiar, mas o Governo, além de mau aluno, também não sabe copiar. É que não apresentou qualquer proposta no Orçamento de Estado para as rendas comerciais. E agora copiou as propostas do PSD, mas deu-lhe um toque de autoritarismo e quer impor a todos a mesma solução. Senhores deputados, não podemos continuar a dizer aos arrendatários das lojas, do comércio, dos restaurantes, que têm que pagar as mesmas rendas sem qualquer apoio do Governo. Mas, senhores deputados, também não podemos dizer aos senhorios que precisam destas rendas para alimentar as suas famílias que têm que perdoar ou diferir no tempo sem qualquer apoio do Governo. As propostas do PSD para as rendas comerciais envolvem todos numa repartição de sacrifícios. E envolver todos, senhores deputados, é mesmo todos. É envolver senhorios, é envolver arrendatários e é envolver o Estado. Quem fatura menos deve pagar menos. Quem reduz a renda, como o senhorio poderá fazer, deve ter um apoio do Estado. As medidas não podem ser iguais, senhores deputados. Devem ter como fim equilibrar e não criar mais problemas. O Governo até pode copiar, mas deve aprender minimamente a lição. E se com esta crise tão grave que vivemos, se com aquilo que as pessoas estão a sofrer, este Governo ainda não aprendeu a lição, então, senhores deputados, nem com explicações particulares ele vai lá. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado André Ventura, chega, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. O tema das rendas é provavelmente aquele que mais tem levado o Governo aos zigzags que conhecemos. Mas era importante hoje que o Sr. Secretário de Estado, aqui presente, que talvez pudesse esclarecer aquilo que a semana passada foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro. Conhecerão na próxima semana as medidas para o apoio às rendas comerciais. Sabemos que o setor está a ser fortemente atividado. E estamos a falar de medidas fortes que apoiarão sem dúvida este setor. E eu queria lhe perguntar, Sr. Secretário de Estado, se consegue dizer hoje em consciência que as medidas que aqui traz de apoio às rendas comerciais são fortes e salvam o setor. Se é verdade que aquelas pessoas que estarão hoje ali fora às 3h30, aos milhares, a criticar estas medidas, lhes pode dizer que deu o seu melhor e o melhor do Governo numa altura em que a restauração não consegue pagar rendas, o comércio não consegue pagar rendas, as empresas de eventos não conseguem pagar rendas e alguns dos setores fechados desde março pedem-lhes para pagar rendas. É isso que o Governo tem para dar ao setor que ia ser tão forte e tão intenso a comparar com o que se passa na Europa? Ponham os olhos nos exemplos que gostam de dar. A Alemanha, o que fez em relação às moratórias de rendas comerciais, a Áustria, a França, a Suécia, o que fez em relação às rendas comerciais e o que nós estamos a dar a estas pessoas. Sr. Secretário de Estado, espero que consiga justificar a milhares de pessoas que vão ter que fechar portas e mandar milhares de funcionários para o desemprego, aquilo que o Governo aqui hoje traz em matéria de rendas comerciais. Porque há uma coisa que eu sei. O Sr. Primeiro-Ministro disse que nos orgulharia estas medidas na Europa. Eu acho que nos envergonharia e muito termos sido provavelmente o país que mais falências vai ter por causa de medidas como esta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora ao artigo 139-A, Regime Extraordinário de Proteção dos Arrendatários. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Se o direito constitucional à habitação já é há muito uma exigência central, agora, com a situação atual, esta exigência torna-se ainda mais urgente e incontornável. O Orçamento tem de dar respostas concretas aos problemas que estão colocados e é nesse sentido que o PCP apresenta as suas propostas. Propomos um regime excepcional de pagamento das rendas, reduzindo o valor da renda em situação de perda de rendimentos, com a devida compensação aos senhorios, mas sem subsidiar rendas especulativas. propomos a proteção dos inquilinos também no regime extraordinário, que deve ter a continuidade assegurada em 2021, com a suspensão de caducidade, oposição à renovação de contratos, etc., defendendo o direito à habitação. Propomos um